O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Oi, pessoal. É duro, mas é a verdade.
Hoje teremos uma história de medo.
Vocês topam ouvir uma história de medo? Porque eu confesso que eu amo contar. Topam? Oba! Também vamos aprender sobre o teclado, um instrumento tão versátil e que vocês escutam muito aqui no Deixa Que Eu Conto. Vamos brincar de corrida ao contrário com Eusébio e Aurora. E vocês ainda vão descobrir com a tartaruga Furacão que ela é assim, devagar. Mas de repente pode ficar rápida, sabiam? Depende de quem vê. Eu sou a Carol Levi, o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, que é o @unicefbrasil, e entrar no nosso site, unicef.org.br. Ai, chegou a hora de chamarmos a história, que será de medo. Tomara que o meu saco mágico não atrapalhe os meus planos, porque eu estou louca para contar uma historinha de medo. Ai, vamos lá. Um, dois, três e já. História! Mais uma vez. História! Funcionou!
A história é...
A bruxa arreganha dentes. Havia três irmãos que moravam numa casa bem no meio da floresta. Ah, a casa era deliciosa, parecia um sítio. Uhum. Perto da casa havia um bosque. E a mãe dos três meninos sempre dizia: meus filhos, por favor, cuidado com esse bosque. Não inventem de ir para lá. Pois lá no bosque mora uma bruxa. Uma bruxa que adora comer criancinhas. E ela, além de comer as crianças, pega seus ossos para fazer um muro enorme ao redor de sua casa. Cuidado! Ela tem os dentes de ferro. Não vão para o bosque, pelo amor de Deus. Mas os meninos eram trelosos. O mais novo não queria saber de ir a bosque nenhum e dizia aos irmãos: vocês ouviram? Ouviram o que a mamãe falou? Não é pra gente ir nesse bosque, a gente não pode... Que história é essa? Diziam os mais velhos. Que nada, vamos lá, vamos conhecer esse bosque. Vamos encontrar essa bruxa de dentes de ferro.
Não. Eu não acho que isso é legal, não. Eu preferiria ficar em casa.
Ah, larga de ser bobo. Vamos pro bosque. E os três irmãos partiram para o bosque. Quando começaram a entrar no bosque, sentiram um calafrio. O vento passava pelos seus pés e parecia ir subindo pelo seu corpo, passando por trás do pescoço. O barulho. Um barulho esquisito. Eles não entendiam muito bem. Eles pisavam e sentiam as folhas secas se partindo. O mais novo estava morrendo de medo. E eles continuaram a andar. E cada vez que eles davam um passo, bosque ia ficando cada vez mais escuro. Foi escurecendo de um jeito que de repente eles perceberam que estavam perdidos. Foi
Os três irmãos se perderam no bosque. Olhavam para o lado e não sabiam onde estavam. Olhavam para o outro e também não sabiam. Olhavam para trás e só vinham as árvores fechadas. Olhavam para a frente e começavam a se desesperar. Até que o pequenininho, o mais novo, resolveu.
Eu vou subir numa árvore para ver se eu enxergo melhor.
Eu estou vendo.
Sabem o que ele estava vendo? Uma casinha. Uma casinha bem pequena. Ele disse aos irmãos.
É uma casinha. Uma casinha bem pequena. Quem será que mora nela? Será a bruxa? A bruxa de dentes de ferro?
Ah, isso a gente não sabe. Vamos lá nessa casa. Nós estamos perdidos. E os três seguiram em direção à casinha pequenina. Chegando lá, bateram à porta e uma velhinha abriu dizendo:
Olá, crianças. Tudo bem? Estão precisando de alguma ajuda?
O irmão mais novo tratou logo de dizer:
Não, nada não, dona moça. A gente está indo embora, viu? É que a gente está procurando a nossa casa.
Até que os mais velhos responderam: Que embora o quê?
Olá, boa tarde. É quase noite, nós nos perdemos. Será que a senhora pode nos ajudar?
Claro, queridos. Entrem um pouco. Estão com fome?
Claro que estamos com muita fome. Será que a senhora pode nos ajudar?
Claro, sentem aqui.
A velha arrastou as cadeiras e cada um sentou numa delas. Ela entregou para eles uma pizza, uma lasanha, bolo de laranja, sorvete de chocolate, pirulitos, brigadeiros, pão com ovo. Eles se lambuzaram, encheram a barriga. E ela ficava conversando com eles e eles foram se distraindo, comendo. E quando perceberam, o tempo tinha passado e estava muito, muito escuro. A velha falou:
Será que não seria melhor se vocês não dormissem aqui essa noite? Já estão perdidos. O bosque é perigoso. É melhor que vocês fiquem aqui em segurança na minha casa.
A essa altura, o pequenino, o irmão mais novo, já tinha avistado num canto, embaixo da escada, uma gaiola enorme. Era tão grande que dava para caber uma criança dentro da gaiola. Ele ficou morrendo de medo e disse:
Não, nós vamos embora agora mesmo. Não precisa ficar aqui, não. A gente vai voltar para casa.
Não, que é isso? Faço questão.
E os irmãos mais velhos disseram:
Deixa de bobagem, menino. A velhinha está nos ajudando. Vamos dormir aqui.
Eles foram em direção a um quarto. O quarto tinha mais de 10 camas, todas arrumadinhas, forradinhas, cheirosinhas. Os dois irmãos, os mais velhos, dormiram rapidamente. Mas o mais novo? O mais novo não. O mais novo ficou assustado, embaixo do lençol. Ele cobriu o seu corpo todo, só deixou os seus olhos aparecendo e ficou lá, morrendo de medo, até que de repente ele percebeu a luz da lua. A luz da lua entrando pela fresta, numa janela bem pequena que havia no quarto. Ele começou a olhar a luz da lua, começou a se acalmar e resolveu levantar para dar uma olhada no céu estrelado. Subiu na cama e olhou pela janelinha pequena. E quando ele estava olhando, avistou o muro cheio de ossinhos de criança. Era real, era verdade, era a bruxa reganha-dentes que estava ali. Aquela era a casa da bruxa e o menino ficou morrendo de medo. Até que de repente escutou um barulho. Parecia os passos de uma pessoa pisando na madeira velha. E de repente ele escutou:
Ah,
O menino estava morrendo de medo. Se cobriu todo. Nessa hora, nem deixou os olhos aparecendo. E ficou lá, morrendo de medo. Até que ele escutou novamente uma voz que dizia...
Tem alguém acordado?
O menino estava morrendo de medo. Até que ele escutou novamente...
Tem alguém acordado?
Que medo! Ai, que medo! Até que o menino respondeu...
Eu tô acordado!
E por que você não está dormindo?
Eu não estou dormindo porque a minha mãe sempre me dá figos. Sempre me dá figos na hora de dormir, eu não durmo sem figos.
Mentira! O menino nem gostava de figo. Mas foi o que veio na cabeça dele naquela hora, coitado. Estava desesperado, né? Imaginem só uma bruxa chegar pra você dizendo essas coisas todas, perceber um muro de... Ai, nem consigo imaginar, pois a bruxa saiu. Foi até a cozinha, encheu um prato de figos, muitos figos, e entregou para o menino.
Agora coma e vá dormir!
O menino não gostava de figos. Ele olhou aquele prato e... Eu vou comer.
Durma!
Ele deitou-se e foi dormir de novo.
Ficou tentando, coitado, mas não conseguiu, né? Estava morrendo de medo da bruxa. E de repente, ele começou a escutar novamente o barulho.
Que medo. E ele ouviu a voz que dizia...
Tem alguém acordado?
Que medo. E ele lá, morrendo de medo, embaixo do lençol.
E a voz disse de novo...
Tem alguém acordado?
Eu estou acordado.
E por que você está acordado?
Porque a minha mãe sempre me dá banana com mel na hora de dormir. A minha mãe me dá banana com mel e eu não comi banana com mel, senão se eu não comer, eu não vou dormir.
Banana com mel? Tá.
A bruxa foi até a cozinha, cortou bananinhas madurinhas, lambuzou as bananinhas de mel, entregou para o menino e disse...
Agora durma!
O menino comeu toda a banana com mel, deitou-se, se enrolou no lençol e ficou tentando dormir, morrendo de medo. Mas, de repente, o menino escutou.
Tem alguém acordado?
Ai! Que medo! Ai, que medo! Ai, meu Deus do céu! Eu vou ficar calado! Eu vou ficar enrolado! Eu não vou aparecer! Ai!
Ele escutou a voz novamente.
Tem alguém acordado?
Eu tô acordado, sim.
E por que você não está dormindo?
Porque a minha mãe sempre me dá água na peneira, é. Água na peneira, é verdade. A minha mãe sempre me dá água na peneira pra eu dormir. Eu não tomei a minha água na peneira, então eu não consigo dormir.
Água na peneira?
É bem verdade que a bruxa era meio tantão, sabe? Porque como assim água na peneira? Quem vai conseguir tomar água colocando numa peneira? A peneira é toda cheia de furinhos, não vai ficar água nenhuma. Mas a bruxa, como eu disse, era tantão, saiu até a cozinha, abriu o armário. O armário tinha objetos mágicos.
A peneira estava lá, mas havia um sabão mágico, um pente mágico e uma faca mágica. Ela pegou a peneira e deixou o armário aberto. Foi até o lado de fora da casa, chegou no quintal onde havia um poço e começou a colocar
água na peneira, água na peneira, água na peneira, água na peneira.
O menininho mais novo percebeu que ela estava do lado de fora da casa. Saiu andando bem devagarzinho e percebeu o armário aberto. Ah! Avistou os objetos mágicos, pegou o sabão, colocou num bolso da frente. Pegou o pente e colocou no outro bolso da frente. Pegou a faca e colocou no bolso de trás. Foi até o quarto e chamou os irmãos.
Acordem, acordem! A velha é uma bruxa, é a bruxa, é a bruxa dos dentes de ferro. Precisamos fugir!
E os três saíram andando bem devagarzinho. A bruxa estava distraída nessa hora, pegando
água na peneira, água na peneira, água na peneira.
E eles conseguiram fugir. A bruxa se deu conta rapidamente e saiu correndo atrás dos meninos. Parecia um foguete e foi correndo, correndo, correndo atrás dos meninos. E os meninos, correndo também, corria, corria, corria os meninos e corria, corria, corria a bruxa. Até que o mais novo pegou o sabão que estava dentro do bolso e disse:
sua bruxa malvada, vou jogar em você, toma!
Quando o menino jogou o sabão, uma grande bolha cobriu a bruxa. Ela ficou presa dentro da bolha.
Vou pegar você.
Mas a bruxa era muito malvada e era uma bruxa. Conseguiu escapar e saiu correndo em cima dos meninos, em direção aos meninos. Parecia mais um foguete e os meninos corriam. E aí, de repente, o menino lembrou do pente mágico que estava no outro bolso. Pegou o pente mágico e jogou em direção à bruxa. Quando ele jogou o pente, várias árvores começaram a aparecer, 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 formando um grande muro, atrapalhando a bruxa. Mas a bruxa era a bruxa arreganha-dentes. Os dentes eram de ferro e ela começou a morder, a morder, a morder. Nhac, nhac, nhac. Todas as árvores, até que as árvores caíram todas. E ela começou a correr atrás dos meninos. Meu Deus, como ela corria, parecia um foguete. E os meninos, corriam também. E a bruxa atrás dos meninos, e os meninos correndo. Até que mais novo lembrou-se da faca que estava no bolso de trás. Pegou uma faca e jogou em direção à bruxa. Não, a faca não atingiu a bruxa. Atingiu o chão, que abriu-se num buraco enorme e a bruxa caiu. Pá! Lá embaixo no buraco. Até hoje, ninguém nunca mais ouviu falar da bruxa. E os três meninos, graças ao irmãozinho mais novo, se livraram e foram felizes para sempre. Ufa!
Hora da dança!
Agora eu vou convidá-los a prestarem bastante atenção na música a seguir. A Tartaruga Furacão. Ela canta bem devagarzinho, mas de repente começa a cantar bem rápido, mostrando que pode sim se tornar um bicho bem rápido se comparada, por exemplo, a uma lesma. Já pararam para pensar nisso? Pois é! Pensem comigo. Se você aí de casa tem 4 anos e um amiguinho tiver 10 anos, esse amiguinho pode dizer que você é bem pequeno. Mas um bebê de 2 anos vai achar você bem grandão, não é não? Tudo é relativo. Até a velocidade de uma tartaruga. É, essa da música a seguir é chamada Tartaruga Furacão. Uma outra coisa engraçada que eu sempre reparei. Já perceberam que uma tartaruga, mesmo quando é novinha e tem acabado de sair do ovo, já nasce com cara de velhinha, com pregas no pescoço e andando bem devagar? Pois é, a tartaruga é um bicho curioso. Escutem agora Tartaruga Furacão, composta por Daniel Galli e interpretada por mim. Chegou a hora da dança!
Pareço velocidade é relativa e relativamente eu passo pela lesma feito raio. Tidubidu, tidu, tidu. Tidubidu, tidu, tidu. Tidubidu, tidu, tidu. Tidubidu, baradu, baru, baru.
Mas isso é muito legal e eu ganhei a corrida.
Foi.
Vamos de novo?
Vamos. Que tal convidarmos o pessoal de casa para eles brincarem com a gente?
Boa ideia. Então, quando a gente disser já, eles também andam ao contrário?
Isso.
Então tá, explica, Aurora, explica.
Pessoal de casa, é o seguinte... Nós vamos brincar de corrida ao contrário.
Isso mesmo.
Vocês vão pegar dois bancos e colocar um ao lado do outro. Mas com uma certa distância, né? Pois uma pessoa vai ficar atrás de um banco e a outra pessoa vai ficar atrás do outro banco. Se não tiver ninguém pra brincar com você agora, tudo bem. Você pode brincar com a gente.
É verdade. A gente pode fazer o seguinte... A gente tem que marcar um ponto de chegada distante do banco.
Distante.
Distante. Quem chegar primeiro na chegada vai ganhar a brincadeira. A gente avisa quando chegar aqui, tá?
Isso. Se você aí de casa chegar primeiro, você vai ganhar da gente.
Isso.
Agora vem a parte maluquinha dessa essa brincadeira.
Escuta aí.
Eu não falei do banquinho que a gente tem que ficar na frente?
Falou, Aurora. Você falou, sim.
Foi. Pois bem, quando a gente disser já, vamos colocar uma música e nós temos que dar 10 voltas ao redor do banco e sair andando de ré até o ponto de chegada que marcamos no chão.
Quando a gente termina de dar as 10 voltas, ficamos muito, muito, muito maluquinhos e ainda temos que andar de ré. É muito engraçado.
Isso mesmo. Temos que andar de costas até o ponto de chegada que marcarmos no chão.
Isso. Então, vamos começar?
Vamos. 1, 2, 3 e já. Valendo! Uma volta.
Duas, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez.
Agora andando de costas. Eu vou chegar primeiro.
Vou acelerar o passo.
Estou muito maluquinha.
Cheguei.
Ai, poxa, você sempre ganha de mim. Estou maluquinha.
E aí, pessoal de casa? Alguém chegou primeiro do que eu? Eu sou fera na corrida ao contrário, viu?
É mesmo. Até a próxima brincadeira, pessoal. Tchau.
Que instrumento é esse?
Que instrumento é esse?
Eita, que hoje o nosso convidado irá nos ensinar um pouco sobre o teclado. E para mim isso é muito especial, sabem por quê? Porque esse tecladista é o meu marido, o pai dos meus filhos, o amor da minha vida. E tem outra coisa muito legal para falar para vocês. Eu já falei o nome dele várias vezes aqui no Deixa Que Eu Conto, porque ele é o diretor musical do programa, meu parceiro de composições, o trilheiro das nossas histórias, enfim, é o Carlinhos Borges.
Oi, gente. Oi, meu amor, tudo bom?
Oi, meu querido Carlito, dá um oi pra todo mundo. Diz aí, tudo bem com você?
Oi, todo mundo, tudo bem com vocês? Como estão?
Obrigada, Carlito, por topar falar um pouco sobre o seu instrumento pro pessoal de casa.
Ah, obrigado pelo convite, vai ser ótimo.
É verdade que o teclado simula, quer dizer, imita o som de vários instrumentos?
O teclado como instrumento eletrônico, ele tem vários sons. Então, pode ter som de piano, som de piano elétrico, som de sanfona, som de guitarra, som de saxofone. Agora sim, se você for ver um saxofone de teclado, é muito melhor um saxofone de verdade, né?
Sim, cada instrumento, né, do seu jeito.
Exatamente. É uma ferramenta muito boa, porque só com um teclado você consegue fazer vários sons diferentes.
E o que você acha mais legal no teclado?
Essa possibilidade de você ter vários sons e de você poder gravar no computador um som e depois grava outro som e depois grava outro som dá possibilidades infinitas de você fazer vários e vários tipos de música.
Então quer dizer que se eu pedir alguma coisa aqui pra você, você pode fazer para o pessoal de casa ouvir?
Posso sim.
Bom, então deixa eu pensar. Como seria o som ou a música de uma história onde estivesse uma menina passeando numa boa pela calçada, feliz, contente, dançando, dando saltinhos? Como seria isso?
Pode ser assim, ó.
Ah, muito bom! E se de repente essa menina entrasse num bosque? E esse bosque fosse sombrio? E esse bosque tivesse monstros? E a menina começasse a ficar com medo? Como seria isso, Carlinhos?
Aí eu já poderia fazer isso aqui. Pra dar um clima de medo.
Ai, tá dando mesmo.
É, pra todo mundo que tá ouvindo ficar pensando...
Tem alguma coisa errada.
É, vai acontecer alguma coisa.
E se de repente ela conseguisse fugir? Como é que seria?
Fugir correndo?
Correndo.
Ah, fugir correndo, vamos fazer assim, uma coisa bem rapidinha.
E se ela encontrasse com um monstro e o que é que aconteceria?
Aí a gente chegava no medo maior de todos.
Como é esse medo?
Assim, ó.
E se ela encontrasse com o lobo e enrolasse o lobo e ele fizesse papel de bobo? Como seria?
Mais ou menos assim, ó.
Parece mesmo que ele fez papel de bobo. Ai, Carlito, muito obrigada. Mas me diz, será que a gente consegue tocar uma música juntos para as crianças dançarem em casa?
Missy Croft?
Missy Croft, tarará, tiruriru, cri cra croft, tarará, tarará, frufru, zum, zaracum, chopina, timbum, roquequé, roquequé, ué, ué, picoliu, picolau, maracau, zaruau, cacau. Ah, que legal! Eu adoro Missy Croft. Se vocês quiserem, eu repito. Porque ela tem umas palavras um tantinho diferentes, não é? Bom, Carlito, toca o ritmo que você mais gosta pra gente ouvir.
Vou tocar um ritmo aqui do Nordeste que eu adoro, que eu ouvi a minha infância toda e ouço sempre. Gosto demais.
Falar em infância, o que você mais gostava de fazer quando era criança?
Ah, eu gostava de desmontar coisas, de tentar...
Igual a Bento, né?
É, exatamente. De tentar consertar. Quando eu não consertava, eu dizia que não tinha mais jeito mesmo, que era assim. Quando eu fiz 9 anos, o maior presente que eu ganhei foi uma chave de fenda.
Ah, que legal. Pois então, tá. Gente, esse é o Carlinhos Borges. E tudo que vocês escutam de música por aqui, a grande maioria... Foi ele que fez. Palmas para Carlito!
Oh, obrigado, obrigado. Gente, é um prazer estar fazendo essas músicas para vocês poderem imaginar, sonhar, sentirem medo, sentirem alegria. É, todo dia eu estou aqui com o programa, fazendo com Carol, fazendo as músicas, acompanhando as histórias. E vamos junto, vamos estar juntos sempre.
Exatamente. Beijo para todo mundo. Tchau, Carlito.
Tchau, tchau.
Eu sou a Carol Levi, com Y, e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil, e no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram, que é o @UnicefBrasil, e entrar no nosso site, unicef.org.br. A redação, pesquisa e produção do programa foram feitos por mim, Carol Levi. A direção musical por Carlinhos Borges e a edição por Bruno Lins. A iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa de educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, expressar e participar e os campos de experiências escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações e corpos, gestos e movimentos. Até o próximo Deixa Que Eu Conto!
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.